Então, boa tarde. Começo por pedir desculpa por este atraso, mas de facto as audições demoraram um bocadinho mais, as audições anteriores, e queria começar por agradecer em nome deste grupo de trabalho criado no âmbito da Lei contra a Precariedade, uma iniciativa que resultou, um projeto de lei que resultou da iniciativa de cidadãos, e agradecer à Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, na pessoa do seu vice-presidente, Dr. Marcelino Pena Costa e Dra. Ana Vieira, a quem muito agradecemos a presença e terem acedido ao convite para virem a este grupo de trabalho dar os seus contributos relativamente a esta iniciativa legislativa e, no âmbito das audições que temos realizado, a metodologia que temos utilizado é iniciar com uma exposição, se assim o entenderem, uma exposição sobre este projeto de lei e, de seguida, serão, se também os seus deputados entenderem, de colocar algum esclarecimento e para depois responder. E, portanto, daria já a palavra ao Dr. Marcelino, que agradecendo mais uma vez a presença na comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhoras deputadas. Nós agradecemos o convite para tecermos algumas considerações sobre este projeto de lei, que, como sabem, nós temos uma perspectiva e uma visão sobre as questões da precariedade que chocam com este decreto-lei, esta proposta. Nós consideramos que este tipo de trabalho, aqui considerado, que é o contrato a termo, o contrato de trabalho temporário, e separadamente, embora aqui se faça uma confusão generalizada entre isto e o recibo verde, nós consideramos que isto são formas que existem para que as empresas possam recorrer a alguma flexibilidade. O contrato a termo tem regras completamente definidas em termos da lei. Existe uma lei desde 1989 em relação ao trabalho temporário organizado e, portanto, nós achamos que por estes enquadramentos legais, tal e qual como existem, defendem os trabalhadores de uma maneira que nos parece perfeitamente justa e correta, embora, por exemplo, no caso do trabalho temporário, nós, variedíssimas vezes, que temos vindo aqui noutros contextos, mas relativamente a este tipo de legislação, temos sempre referido que era necessário haver maior flexibilidade em relação à questão do trabalho temporário. Comecemos por uma análise muito clara em relação a isto. Nós achamos que este, há aqui um preconceito muito grande, que é juntar o falso recibo verde com o trabalho temporário e o contrato a termo. Nós esperaríamos que uma iniciativa de cidadãos, e conhecendo alguma das pessoas que estão nesta iniciativa, que se questionassem em relação àquilo que é os prestadores de serviços, que é o falso trabalho temporário, o trabalho clandestino, o trabalho informal e o trabalho não declarado. São estas, sim, estas quatro vertentes da economia que criam grande precariedade e grande instabilidade. Nós consideramos que, sobretudo nas condições em que hoje vivemos, em que a economia vive, que o facto de os trabalhadores terem ocupações temporárias, quer contratados diretamente pelas empresas, quer contratados através de empresas de trabalho temporário organizado, lhes vem permitir não estarem inativos, lhes vem permitir estarem a receber um salário e é perfeitamente justo, porque tanto num caso como noutro, recebem de acordo com a contratação coletiva ou que estiver estabelecido na empresa utilizadora ou na empresa que os contrata diretamente e têm as regalias sociais iguais às dos seus colegas permanentes. Nós achamos que se há aqui alguma questão contra isto, era ser pedido, se calhar, uma maior intervenção da Inspeção Geral de Trabalho em relação ao falso recibo verde. É evidente que o falso recibo verde é uma pecha, é uma coisa que nós estamos contra, porque, obviamente, distorce o mercado e prejudica concretamente as empresas estruturadas, que são as empresas que nós defendemos a sua existência e a sua sobrevivência neste momento difícil que trabalhamos. Reparem, por exemplo, que o artigo 1 desta lei diz: combate ao falso trabalho independente, ao contrato a termo e ao contrato de trabalho temporário. De facto, mete tudo no mesmo saco quando estas coisas são completamente diferentes umas das outras. Depois, nós achamos que, ainda no artigo 3º, vêm aqui aparecer ainda mais limitações àquelas que atualmente existem na lei em relação à duração do contrato a termo e à duração do contrato de trabalho temporário no artigo 4º. Nós pensamos que estes artigos estão redigidos numa perspectiva de quem está nesta situação e que se quer ver, ou quer ver o seu contrato de trabalho imediatamente transformado num contrato de trabalho sem termo, sem olhar para aquilo que é a empregabilidade que tanto um contrato a termo como o contrato de trabalho temporário dá às pessoas que estão inativas ou às pessoas que, por uma ou outra razão, se encontram na situação de desempregados e que, através destes dois contratos, podem ter uma integração mais rápida e mais célere no mercado de trabalho e, portanto, que ter alguma estabilidade económica e social. Há outras duas ou três questões que eu gostaria de abordar em relação a isto, que é também nós considerarmos que não há uma preocupação destes subscritores desta lei em relação às questões das portarias de extensão da contratação coletiva, e sim que seria também gerador de emprego. Eu passaria agora a palavra à minha colega para acrescentar mais um ou outro caso que me falhou na minha exposição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, nós deixaremos um parecer escrito sobre esta matéria. A realçar só duas ou três questões. É que nos parece, inclusivamente, que este projeto de lei, tal como foi estruturado, acaba por ser contraditório, ou seja, quando se, por exemplo, limita os contratos a termo certo a 18 meses, acaba por deixar fora deste diploma os contratos a termo incerto, que podem ir até aos 6 anos. E, portanto, estamos aqui, por um lado, a limitar o que de facto são necessidades temporárias a termo certo, deixando de fora a outra questão. Ignora também que, por vezes, há mesmo necessidade de contratar a termo por mais de 18 meses, basta uma doença, enfim, todas as empresas têm, infelizmente, situações destas em que há uma contratação perfeitamente legítima a termo e que deve ser salvaguardada. O artigo 2º causa-nos uma especial preocupação, porque, no fundo, está aqui em causa quase um processo sumaríssimo, portanto, a substituição do que é hoje os mecanismos normais para estes processos, e cria-se aqui um processo que quase que se fundamenta não em indícios, mas em suposições e aparências, e, portanto, nós também temos que, de alguma forma, salvaguardar aqui as empresas que são um bem, que começa a ser cada vez mais escasso, e que, se assustarmos as empresas, seguramente ainda teremos problemas bem mais complicados em termos de empregabilidade. E basicamente era isso que queria dizer, deixando um parecer mais estruturado sobre os vários pontos.
Desculpe, só para acrescentar mais uma questão, e termino com isso, que é, no artigo 4º, o contrato de trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária e por um período superior a um ano, ou que acumula, etc., é obrigatoriamente celebrado como contrato de trabalho com a empresa utilizadora. Ora, esta questão é uma questão em que a Associação das Empresas do Setor Privado de Emprego, Trabalho Temporário, tem vindo a levantar a propósito do Governo não ter feito a transcrição da Diretiva Europeia relativamente ao trabalho temporário. Essencialmente por duas razões. Aquilo que foi transmitido à Associação foi que, na generalidade, a lei portuguesa cobria a Diretiva Europeia, cobre à exceção de dois pontos que são considerados fundamentais. Um que tem a ver com, precisamente, o trabalhador que tem um contrato indeterminado para colocação temporária, e o outro, aquilo que seriam as revisões periódicas da lei, em que o que é um facto não acontece em Portugal. Neste momento, tanto quanto sei, a Associação está a considerar com outras associações europeias, onde também não está a acontecer esta atualização, de vir a pôr, em termos europeus, esta questão de uma maneira mais premente. Porque não faz sentido que um trabalhador temporário, que é só temporário no aspecto em que pode ser cedido, porque ele tem um contrato permanente com a empresa de trabalho temporário, tenha que, inclusivamente, ir para o desemprego ao fim de um ano, ao fim de um ano e meio, dois anos, no máximo, ou que tenha que ficar com um contrato permanente no utilizador quando tem um contrato permanente. Quer dizer, a que propósito é que muda de um empregador para o outro? Quer dizer, há aqui coisas que, de facto, não fazem sentido. Era este o último ponto que eu queria abordar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço aos dois, a doutora, a exposição que efetuaram, e passaria então a palavra à senhora deputada Inês Medeiros, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Quero começar por agradecer a presença da Confederação do Comércio dos Serviços de Portugal, ao seu vice-presidente e à doutora Ana Vieira, agradecer os contributos que aqui trazem. Eu gostaria de começar... Acho que é importante distinguirmos duas questões, o que este projeto de lei nos levanta. Um é a questão legislativa sobre alterações ao nível da lei laboral, sobre novos tipos de contratação, maior ou menor flexibilização em termos de contratação, e que, obviamente, toda essa discussão não pode ser feita sem ter em vista, nomeadamente, o que está a decorrer neste momento, que é uma espécie de flexibilização até nas questões do despedimento. E, portanto, podemos nos interrogar sobre até a forma, os tipos de contratação hoje em dia possíveis em Portugal, sobre a definição do que é uma prestação de serviço, sobre a abrangência ou não abrangência do contrato temporário, do contrato a termo. Portanto, isso é toda uma parte do debate e da discussão, que como todas as discussões são legítimas e devem ser feitas. Para nós, neste caso, este projeto de lei levanta substancialmente o problema da fiscalização e do combate a uma situação de ilegalidade, e que eu fico contente por ouvir a Confederação do Comércio salientar, porque nós, também é o nosso ponto de vista, uma situação de ilegalidade que vem, aliás, falsear um sistema saudável de concorrência entre empresas, sobretudo ao nível do comércio e de serviços. Portanto, estamos a falar muito ao nível das pequenas e médias empresas, aquelas que cumprem, aquelas que respeitam o Código Laboral e aquelas que não respeitam. Portanto, eu gostaria que fizéssemos esta distinção. Percebo a preocupação em que o trabalho clandestino, o trabalho informal, também possa ser analisado em termos de fiscalização, mas eu penso que esta iniciativa dos cidadãos, a sua primeira preocupação é: vamos arranjar mecanismos para combater eficazmente o recurso ao falso recibo verde. E nesse sentido, penso que toda a sociedade teria a ganhar com isso, não só porque, obviamente, estamos a falar de o recurso ao falso recibo verde põe em causa o próprio sistema social no qual nos inserimos, porque é evidente que tem repercussões muito nefastas ao nível dos descontos para a segurança social. Põe em causa, como já disse, a sã concorrência entre as empresas e, sobretudo, retira, ao instalar, de facto, uma grande precariedade para todos os trabalhadores que a eles estão sujeitos, no fundo participa, sobretudo nos tempos que vivemos hoje, para a diminuição, por exemplo, de uma procura interna essencial para tudo o que é comércio e serviços, como sabemos. Não estamos a falar só de exportações, estamos a falar da procura interna. Portanto, esta situação de fragilidade, de precariedade, de falta de apoios sociais e falta de regalias sociais, como todo e qualquer outro trabalhador, de facto, tem, do nosso ponto de vista, consequências diretas na procura interna, portanto, tem consequências diretas para a economia geral, tem consequências diretas até ao nível das pequenas e médias empresas que trabalham para o mercado interno e que devem ser, do meu ponto de vista, mais valorizadas do que têm sido. Portanto, a minha primeira questão era sobre, sem obviamente pretendermos estar a desrespeitar qualquer direito das partes envolvidas em caso de processo de contencioso, mas qual poderiam ser as iniciativas, partindo do pressuposto deste projeto de lei, mas podemos ir mais longe, para combater eficazmente este recurso indevido aos recibos verdes? Para nós essa seria uma questão essencial. Como está presente neste projeto de lei uma maior articulação entre a ACT e o Ministério Público, também já foi dito aqui noutras audições, a importância do contraditório, a importância das pessoas se defenderem, quer dizer, nós estamos muito conscientes, é evidente que nós já estamos com várias audições, portanto já houve muito trabalho e muita reflexão que foi feita, portanto, estamos, penso que já toda a gente está consciente de alguma limitação que esta proposta tem, portanto há que ir mais longe e garantir certos direitos, nomeadamente a questão do contraditório, mas como é que se consegue, de facto, fazer uma fiscalização efetiva? E uma fiscalização que seja benéfica para todos, nomeadamente para os cumpridores da lei. Isso era, do meu ponto de vista, a grande questão. Por outro lado, também já foi dito aqui, noutras audições, uma eventual dificuldade em na definição do que é que seria, de facto, uma prestação de serviço. Ora, do nosso ponto de vista, aos olhos do Código Laboral, tal como conhecemos, está bastante bem definido. Quer dizer, há 5 condições, pode respeitar no mínimo 2, 3, mas, quer dizer, tem a ver com o local, tem a ver com os instrumentos usados, tem a ver com os horários, quer dizer, parece-nos que o enquadramento é bastante completo. Aliás, já várias pessoas também disseram que o problema não está na lei, está na forma que ela possa ser aplicada. Se sim, se não, se concordam com esse ponto de vista, e se não concordam, o que é que achariam que deveria ser uma melhor definição da prestação de serviço para não haver a tal confusão entre a verdadeira e a falsa prestação de serviço? Por outro lado, e já que mencionaram, e sabendo nós a importância que é de facto combater o trabalho clandestino e até de certa forma o trabalho informal, se tinham uma proposta a fazer-nos, e agradecemos desde já nos anunciaram uma proposta escrita, o que nos ajuda muito, se têm uma proposta concreta em relação a estas duas matérias que também concordamos que devem ser combatidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Medeiros. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Aveca, do Bloco de Esquerda. Só a favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ouvimos a exposição que nos fizeram, quer o Dr. Marcelino Pena Costa, quer a Dra. Ana Vieira. Portanto, não temos qualquer tipo de surpresa sobre as posições que têm sobre este projeto de lei. Aliás, a vossa posição vem em linha com com a posição que têm sobre a lei laboral, sobre também o trabalho temporário, e que noutras sedes já tivemos a oportunidade de ouvir essa posição, portanto, nada de novo. Agora, o que me parece é o seguinte, este projeto de lei, que parte da segunda iniciativa legislativa dos cidadãos no tempo da democracia e que é de grande importância pela sua, portanto, pelo exercício da cidadania na sociedade, convoca o Parlamento, portanto, é uma lei autónoma, obviamente que mete no mesmo saco aquilo que são três problemas que os proponentes identificam como os grandes geradores da precariedade em Portugal, portanto, a saber, recibos verdes, contratos de trabalho a termo indevidamente feitos ou por períodos demasiadamente grandes, e por isso mesmo abordam apenas a questão do contrato a termo, e também o trabalho temporário na questão que aqui está referida, por opção do trabalhador, poder o trabalhador temporário, quando numa empresa utilizadora, poder ter, querendo, aliás, essa salvaguarda é feita no artigo 4º, ter os direitos dessa mesma empresa utilizadora. E este é um problema que não é despiciente, nós temos exemplos muito, temos bastos exemplos de trabalhadores que, operando na mesma empresa, têm diversas, portanto, diversos salários, diversos horários, têm várias legislações laborais, o que também são fatores de conflitualidade nas próprias empresas. E, portanto, creio eu, se bem interpreto a opinião dos proponentes, esta situação poderia concorrer para colmatar esta conflitualidade que existe e esta diferença que existe de direitos de trabalhadores operando na mesma empresa utilizadora. Aliás, nós temos aqui, temos aqui um microexemplo do próprio Parlamento, de empresas que temos utilizadoras, portanto, eu sei que não são de trabalho temporário, são outsourcing, mas que podemos, muitas vezes, fazendo a mesma coisa, contratualizando com outras empresas, há este conflito. Portanto, eu creio que o que aqui nos trazem é o vosso contributo legítimo, a vossa visão daquilo que são as relações laborais e as alterações necessárias a essa legislação, e, portanto, têm toda a legitimidade de ter a vossa opinião, e por isso mesmo também este grupo e esta comissão decidiu fazer o máximo de audições para ter também aquilo que é o retrato do pensamento de todos os agentes intervenientes no mundo do trabalho, têm toda a legitimidade. Eu permito-me discordar com a vossa opinião, naturalmente, porque eu creio que nós estamos perante uma situação difícil, uma situação em que mesmo as leis que não sendo boas, não são aplicadas, e é necessário criar mecanismos mais severos da sua aplicação. É também necessário criar mecanismos mais severos de combate à economia informal, e ouvimos aqui já hoje a CIP dizendo mesmo que a economia informal e o trabalho clandestino também, eles eram em si geradores de precariedade. Pode ser um facto, eu creio que são mais geradores de fuga ao fisco. Isso é o grande problema deste trabalho clandestino, que deve ser, de facto, combatido por essa via, porque a verdadeira razão do trabalho clandestino e dessa economia paralela é exatamente a fuga aos impostos. Não temos qualquer tipo de dúvida sobre isso, até porque a precariedade passa essa barreira, não existe só no trabalho clandestino, não é? Ou na economia paralela. Portanto, ela existe na administração pública desde logo, não é? falsos recibos verdes, bem sabemos, a começar por setores tão importantes como a educação, setores tão importantes como a segurança social, existem na administração pública, e existem muitas empresas como bem sabemos, de uma forma absolutamente escandalosa. Também, na área da contratação a termo, tempos houve em que os contratos a termo não duravam tanto tempo. Recordemos a legislação anterior ao Código de Trabalho. Não é? Isso já aconteceu, também não foi assim grande novidade. Agora, o que verificamos é que, à medida que se alarga a contratação a termo, não se combate nenhum desemprego. Pelo contrário, aumenta o desemprego, nomeadamente no setor mais jovem. Isso é um facto. Mas eu gostaria também de pedir a vossa opinião, só para confrontar com a opinião que já um parceiro social nos deu hoje, é se acha necessário alargar o tempo, a duração dos contratos a termo, para além daquilo que é a legislação existente e que existe através da Lei 3 de 2012. Se acham que é necessário fazer esse alargamento e se nos convocam esse desafio desse alargamento, fazendo coincidir com o plano de assistência financeira. Eu gostava de saber essa vossa opinião, e é a única que tenho para vos perguntar, porque efetivamente nós pensamos diferente naquilo que é as relações laborais, naquilo que é o nosso ordenamento jurídico ou constitucional, como bem se sabe, que prevê a segurança no trabalho, e nessa base e dentro desse ordenamento todas as leis que caminham no sentido dessa proteção da parte mais frágil e da segurança no trabalho merecem a concordância do Bloco de Esquerda, e portanto com todo o respeito, e a democracia é exatamente isto, portanto estamos em perfeito desacordo com o que nos trouxeram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Aiveca. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados, cumprimentar os senhores representantes da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, agradecendo naturalmente a vossa presença. Muito rapidamente, apenas, até porque analisaremos e teremos a oportunidade de fazer com o parecer que já aqui nos disseram que deixarão junto de nós, apenas para vos dar nota também sobre algumas das coisas que aqui disseram. Primeiro, relativamente a esta questão da lei contra a precariedade, que é esse o âmbito, de facto, do grupo de trabalho, são, de facto, levantadas três questões diferentes: os chamados falsos recibos verdes, a questão da contratação a termo e a questão do trabalho temporário e o uso abusivo do mesmo, que, maioritariamente, nós dividimos em duas partes, até porque nós já tivemos a oportunidade de fazer uma em sede de grupo parlamentar e duas outras em sede de comissão, audições com a Comissão Representativa dos Cidadãos, também para tentarmos perceber exatamente o que é que aqui se pretende do espírito desta iniciativa, e é verdade que, se há coisa que tem ficado clara, é esta noção de um ênfase específico na precariedade ilegal, sem detrimento de que, ou sem prejuízo de que, haja de facto aqui uma parte que se relaciona com o encurtamento de prazos, mas o ênfase da própria Comissão Representativa de Cidadãos é no reforço dos mecanismos para o cumprimento da lei. Portanto, dizer em relação a isso que, não obstante ao facto de ser seguramente uma discussão muito interessante a questão do encurtamento de prazo ou flexibilização da legislação laboral, que aliás já tivemos a oportunidade de discutir, como fazemos com os parceiros sociais, de cada vez que discutimos, e temos discutido várias vezes a questão das alterações à legislação laboral, sem prejuízo que isso seja uma discussão interessante, nós, no Grupo Parlamentar do PSD, deixámos claro que, se há coisa que aqui para nós é importante, é também uma mensagem que nos deixaram há pouco por parte do Conselho Superior de Magistratura, que enquanto Estado de Direito não podemos conviver com a ilegalidade sem que isso nos faça reagir. E, portanto, dizer-vos que esse foi o ênfase que o Grupo Parlamentar do PSD aqui também quis, quando quis discutir esta lei contra a precariedade, adicionando aqui uma outra questão, que é esta ideia que eventualmente, e também nos foi deixada curiosamente na audição anterior, pelo Conselho Superior da Magistratura, a ideia de que, por si, a forma como está articulada esta lei contra a precariedade seja benéfica ao trabalhador, pode ser contraproducente, porque a falta de clareza, desde logo, pode levar à inexecuibilidade e, portanto, seria contraproducente para o próprio trabalhador. Daí que, para nós, tenha sido importante garantir que podemos trabalhá-la e vamos recolhendo os contributos dos parceiros sociais, como os senhores que aqui estão, e tentar aqui conseguir o melhor dentro do espírito que agora vos dizia. Naturalmente, também dar-vos aqui nota de que agradecer-vos a nota à transposição da diretiva sobre o trabalho temporário. Recordo-me que na primeira audição, creio que foi logo na primeira, que foi feita em sede de comissão, à Comissão Representativa de Cidadãos, foi levantada a questão se estaria mais ou menos de acordo com a legislação comunitária. Na altura, os representantes da Comissão Representativa de Cidadãos não estavam certos de que pudesse haver aqui alguma coisa que obstasse. Nós, entretanto, também no Grupo Parlamentar do PSD já tivemos a oportunidade de reunir com a associação que representa esse setor e, portanto, já recebemos aqui algumas notas nesse sentido também, que mais uma vez vem pegar aqui na questão da exclusividade e no respeito que temos ou não, pela forma como vamos tratar de forma séria este assunto. E, portanto, queria-vos agradecer-vos a vossa presença, a disponibilidade com que aqui estiveram e com o parecer que nos vão deixar, e, mais uma vez, seguramente, se algumas dúvidas forem suscitadas depois na análise do parecer, teremos a oportunidade de voltar a conversar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Passo então novamente a palavra ao Dr. Marcelino e à Dra. Ana Vieira, da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, para os esclarecimentos que foram solicitados. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhoras Deputadas, é assim, nós pensamos que este projeto de lei não resolve o tema central, porque o tema central, e penso que estamos de acordo, perfeitamente de acordo, é que tudo o que são as ilegalidades, tudo o que são os abusos, devem ser reprimidos e devem ser acabados. Eu penso que fui muito claro desde o princípio que disse isso. Agora, o que está aqui em causa, no nosso entender, nem sequer é uma necessidade de maior legislação. Eu penso que nós temos legislação suficiente para proteger os direitos dos trabalhadores. Penso que não é necessário criar mais leis a propósito disto, mas simplesmente aplicar aquilo que está na lei, que é isso que não acontece. Que é isso que não acontece. Eu tenho a informar-vos que eu pertenço, em nome da CCP, à comissão consultiva da ACT, que acompanha a ACT para as questões da prevenção, em que os senhores inspectores gerais do trabalho têm normalmente, enfim, a boa vontade, porque não são obrigados a isso, de nos dar a indicação daquilo que são as ações da inspeção de trabalho. Inclusivamente, há 2 anos, criou-se um grupo de trabalho com os parceiros sociais, todos os sociais, para se abordar as questões da informalidade e o combate à informalidade e o combate ao trabalho clandestino e o trabalho não declarado, etc, etc. Essa comissão nunca reuniu. Quer dizer, pela minha parte, eu sei os contributos que nós temos dado e que tem dado a Associação das Empresas do Setor Privado de Emprego junto da Inspeção de Trabalho, denunciando casos extremamente graves. O último que entregámos é de uma empresa prestadora de serviços ou de outsourcing, ou seja, o falso trabalho temporário, em que paga aos trabalhadores uma determinada verba e que depois é que não tem segurança social e tem um desconto, um pagamento para um fundo de pensões. Portanto, isto de facto é perfeitamente surreal o que acontece. Nós entregámos esta documentação na ACT e, tanto quanto sei, até hoje não aconteceu nada foi feito. Em relação, por exemplo, ao contrato, e há empresas que colocam pessoas através de recibo verde, o que é de facto perfeito, quer dizer, qualquer cidadão minimamente informado percebe que há uma cedência, se há uma cedência, aquela pessoa não pode ser um trabalhador independente. Agora, o que é que a Inspeção de Trabalho faz? Era isso que os senhores deviam estar preocupados. É chamar cá o senhor Inspetor-Geral de Trabalho e perguntar-lhe, sei lá, o que é que o senhor faz em relação a isto? Como é que fazem? Porque, por exemplo, tanto quanto... E isso, de facto, nós, eu lamento aqui assim o que vou dizer a seguir, porque posso estar a cometer um seríssimo erro, porque nós não tivemos tempo de ver o que isto quer dizer. Tanto quanto me é dado saber, e eu posso estar completamente errado, a lei prevê que, no caso de haver uma inspeção de trabalho, quem tem que fazer o ónus da prova em relação ao trabalho independente é a empresa e não a inspeção de trabalho. Eu penso que isso foi alterado o ano passado, porque antigamente eram os inspectores de trabalho que tinham que fazer a prova de que, de facto, era um recibo verde, verdadeiro, ou não, ou se não fosse, e, portanto, aplicar a respectiva coima, e penso que essa alteração legislativa foi efetuada. Portanto, perante isto, a única coisa que é preciso, se isto que eu estou a dizer é verdade, e eu lamento muito se estarei a dizer alguma coisa errada, porque, de facto, não tivemos tempo de ver se isto era assim, mas eu o que tenho na minha cabeça é que sim, normalmente, enfim, a minha memória funciona, que as coisas existem e podem ser feitas desde que haja vontade para fazer, e é isso que está aqui em jogo. Há ou não há vontade para ir ali adiante. Nós, obviamente, que estamos perfeitamente contra o abuso em relação aos contratos a termo que passem para além do prazo. Nós estamos contra o abuso que existe em termos do trabalho temporário, se as pessoas podem estar a trabalhar temporariamente com aldrabices que se fazem aos contratos. Agora, por isso vamos fazer uma lei a pôr mais repressão? Quer dizer, não há repressão que chegue porque estes senhores não cumprem. Eu acho que é ao contrário, porque quanto mais repressão existe, mais se empurra as pessoas que estão a ir para a ilegalidade a fazer. É histórico, vejam desde 89 até hoje, em relação à lei de trabalho temporário, o que é que acontece? Quer dizer, quando a lei, que já foi mais flexível do que é hoje, não é? Quando foi o afunilar dos prazos, o que é que deu? Deu isto que está a acontecer atualmente. Portanto, nós achamos que estas questões são questões que devem ser tratadas, devem ser obrigadas à inspeção a atuar no terreno e, mais, a dar prova aos parceiros sociais que lá estão de que fizeram, e devem usar aquilo que são as informações que os parceiros sociais dão, porque normalmente até apontam onde é que as coisas estão a acontecer, e é mais fácil atuar do que irem fazer como fazem muitas vezes, que é entrar pelas empresas e investigarem, etc, etc, porque é que não vão àqueles sítios que os parceiros sociais afirmam onde essas coisas acontecem. Em relação, enfim, há uma questão que eu gostaria que a doutora Ana abordasse, faz favor.
Só em concreto, para responder à questão colocada pelo deputado do Bloco de Esquerda, que entretanto saiu, nós, de facto, enfim, depois de alguma reflexão, concluímos que seria bastante interessante, face ao contexto atual, que houvesse a possibilidade de um novo regime de renovação extraordinária de contratos a termo. Pensamos que, inclusivamente, isso seria benéfico para as pessoas que neste momento estão abrangidas por esses contratos, porque vimos com muita dificuldade que as empresas, no contexto de incerteza atual, optem pela passagem de contratos a termo para contratos sem termo.
Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez a presença, os esclarecimentos que aqui foram prestados, agradecer este contributo que agora aqui nos é deixado por escrito. E, entretanto, também, como os seus deputados que, entretanto, tiveram que ausentar, disseram, tiveram a oportunidade de dizer, estavam com outros trabalhos noutras comissões, de qualquer forma está registado, está gravado, e, portanto, as questões que foram colocadas naturalmente vão ouvir a resposta às mesmas. E agradecemos mais uma vez a disponibilidade e o contributo muito importante que aqui nos deixaram. Muito obrigada.